Senhoras e Srs. Deputados, muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente da APA e o Sr. Inspetor-Geral do Yamaote, Sr. Subinspetora-Geral também. Vamos dar início a esta audição. A apresentação do requerimento terá um período de 3 minutos. Depois, a intervenção dos queridos de 10 minutos cada, ou pelo menos podem gerir o tempo até 20 minutos, e depois as intervenções dos parlamentares da forma que consta da grelha. Dando desde já início, eu peço ao Sr. Deputado Pedro Vaz, o parlamentar do Partido Socialista, que possa apresentar o requerimento.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, mas vim a correr de uma outra comissão que conseguimos que cumprisse quase a hora certa. Em primeiro lugar, cumprimento ao Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, cumprimento ao Sr. Presidente da APA, Sr. Inspetor-Geral da Administração de Ambiente, Mar e Ordenamento do Território. Este requerimento do Partido Socialista, este requerimento já foi apresentado há alguns meses, salvo erro, final de setembro, e, principalmente, já não é um assunto novo nesta comissão, embora nesta legislatura ainda não tenha sido falado, mas eu gostava de introduzir o assunto da seguinte forma. Como nós sabemos, o aeroporto Humberto Delgado, a circunstância do aeroporto de Humberto Delgado no centro da cidade de Lisboa tem um impacto muito significativo do ponto de vista do ruído, da poluição atmosférica na cidade de Lisboa. Tem havido alguma polémica nos últimos tempos relativamente às obras de ampliação do próprio aeroporto Humberto Delgado. Existe, inclusive, uma ação judicial por parte do Ministério Público contra a ANA, a APA e o Estado português relativamente às obras que estão em curso no aeroporto. E, de acordo com os dados, pelo menos os dados que foram tornados públicos e que não foram refutados por ninguém por parte da Zero em agosto último, o número de voos que têm existido no aeroporto de Lisboa passam significativamente aquilo que são os números de voos admitidos no âmbito da portaria, não só por hora, como também durante o período noturno. Nas audições que tivemos aqui o ano passado, também tivemos a oportunidade de ouvir por parte do Sr. Presidente da APA a informação que tinha elaborado um auto que foi remetido para a inspeção para a Yamaote relativamente ao incumprimento por parte da ANA das medidas que estavam definidas no plano de ruído do Aeroporto de Lisboa 2018-2023. Portanto, todas estas circunstâncias, a evolução que não tem sido positiva no que diz respeito às operações no aeroporto de Lisboa, havendo aqui uma nebulosa que tem criado confusão, é óbvio que no âmbito desta comissão não poderemos deixar de questionar as entidades públicas, mas também o concessionário, que também já foi chamado para vir cá, no sentido de verificar se a situação está melhor ou está pior em relação ao aeroporto de Lisboa e com todos os impactos negativos que isso tem sobre a população de Lisboa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, neste caso, ao Sr. Presidente da APA, exatamente Machado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente, saudar os senhores, as senhoras e os senhores deputados. Muito bom dia a todos. É verdade que é a minha segunda vez que estou aqui, não há muito tempo, a falar sobre o aeroporto Humberto Delgado. Duas notas, aquilo que é o papel da APA. Nós temos duas intervenções. Enquanto autoridade da avaliação de impacto ambiental, nós somos autoridade nesta tipologia, isto é muito claro, e também temos competências na área, na prevenção e controle de ruído, aliás, foi aqui também invocado. E, portanto, é nestes dois papéis que eu vou falar aquilo que é o papel da APA. O que é que temos feito? Na área de promoção do ruído, prevenção e controle do ruído. Se todos sabemos que... Estão-me a ouvir bem? Ok, muito obrigado. Sabemos todos que a localização do aeroporto Humberto Delgado acarreta desafios excepcionais. Por lado daquilo que é o equilíbrio entre, por um lado, aquilo que é a necessidade da operação aeroportuária e a procura que tem aquele aeroporto, conhecemos bem, e, por outro lado, o ruído que é causado sobre a população na área de envolvência ao aeroporto. Todos conhecemos isso. O aeroporto Humberto Delgado é uma grande infraestrutura de transporte e está abrangido pela obrigação de gestão de ruído ambiente exterior em ciclo de planeamento quinquenais. Isto é, a cada 5 anos eles têm que apresentar um plano de ação de ruído. E esse plano de ação tem 2 documentos muito importantes. É o mapa estratégico de ruído, aquilo que no fundo é a situação de referência e que é complementado com um plano de ação que, no fundo, identifica as medidas para minimizar esse ruído, obviamente associado a um calendário e o efeito necessário para minimizar, no fundo, a expressão de ruído da população. Neste quadro, a APA e os planos de ação devem identificar medidas de redução de ruído e estabelecer como é efetuada a sua implementação, identificar os respectivos benefícios esperados e cabe à APA acompanhar e aprovar. No âmbito do terceiro ciclo de planeamento deste plano de ação de ruído, isto é, 2018 a 2023, o plano de ação prevê efetivar o isolamento das fachadas dos edifícios públicos de uso sensível, escolas e hospitais, ou similar, identificados pela ANA e que esta entidade contratará diretamente no sentido de aferir o interesse destes em usufruir do programa de isolamento. Há uma medida muito relevante que é o programa Bairro. Essa medida identifica o universo dos edifícios que devem ser intervencionados. Há também um formulário de candidatura pelos particulares proprietários das frações habitacionais. Este tem que se submeter no formulário para ser beneficiado desse investimento. E o apoio financeiro para a execução das obras de reforço do isolamento sonoro. O cronograma do programa Bairro, e sublinho, é a medida mais emblemática para minimizar o ruído, integrado no plano de ação no período de 2018 a 2023, poderá prolongar-se até julho de 2024, em resultado do adiamento da data para a aprovação do PA do 4-5, muito associado àquilo que é ao tempo da pandemia. O plano de ação tem 34 medidas, e ele foi aprovado pela APA e condicionado a um conjunto de requisitos que a APA impôs. Qual foi o acompanhamento por parte da Agência de Ambiente deste plano de ação, CITO, 2018-2024? A ANA enviou anualmente os pontos de situação sobre o progresso do plano de ação, sendo efetuada a apresentação dos termos e condições para a intervenção do edifício residencial, mas sem divulgação dos formulários para a leitura dos beneficiários. Uma lacuna aqui. Chegado ao termo de vigência do plano de ação, julho de 2024, a ANA não deu cumprimento a alguma das medidas que constava no plano de ação aprovado, designadamente a mais relevante de todas para a proteção relativa ao ruído, o programa Bairro. A APA agiu em conformidade nos termos da lei, participamos em Gamot desta inconformidade e fizemos no dia 2 de setembro de 2024. Nota, no ciclo de planeamento 2018-2024, a APA aprovou o plano de ação, ao qual a ANA não deu cumprimento e nós agimos em conformidade nos termos da lei, participamos ao Gamot, que é a entidade que tem competências para instruir os processos de contratação. Portanto, a APA fez o seu papel. Notar também, e gostava também de dar esta nota, que é muito relevante, com a publicação do Decreto-Lei 84-A-2022, de 9 de dezembro, estão previstas, pela primeira vez foram previstas, um processo de contratações por encobrimento relamenta a reclamação do ruído. E a moto deu seguimento ao processo, está aqui comigo o Sr. Inspetor-Geral da nota do ponto da situação. Nós fomos também, no âmbito da nossa participação, recebemos por parte do IGAMOT um conjunto de pedidos de esclarecimento, ao qual nós fizemos. E, portanto, sob o terceiro ciclo, que é 2018-2024, é sobre isso que eu tinha a referir. Agora vamos ao quarto ciclo, isto é, entre 2024 e 2029. E dizer o seguinte, a ANA submeteu o plano de ação, que tem que o fazer, e refiro, são processos quinquenais, a ciclos de 5 anos, submeteu em 22/11/2024, conjuntamente com a atualização do MER. O MER é um mapa estratégico de ruído. No fundo é a situação de referência, como é que nós estamos aqui, e depois desenhar medidas para minimizar a exposição ao ruído. A APA analisou esse plano, submetido, insisto, em 22/11/2024, e enviámos um parecer, o nosso parecer, para a ANA, em 20/2, isto é, 20 de fevereiro de 2025, dizendo que o processo não nos satisfaz. E pedimos um conjunto de aperfeiçoamento. A lei chama de aperfeiçoamento, se quiser, um conjunto de novas informações. Ao qual, e quais foram? A primeira, alteração inapropriada, achamos nós, este plano que nos submeteram, a ANA, alterou os critérios de abrangência do edificado. No ciclo anterior, no terceiro ciclo, insisto, 2018 a 2024, o edificado era até 2002. E neste, que entregaram agora, a abrangência do edificado é 1942. É a data do início da operação do aeroporto. Então, reduzir o edificado. Fiz-me entender? É uma alteração àquilo que era o processo anterior neste processo. Nós também solicitamos, havia uma ausência de identificação dos mecanismos de financiamento para a aplicação da medida. Isto é, não é identificado o financiamento para as medidas e também não estava identificado a estimativa da operação que beneficiava por efeito da aplicação das medidas. Então identificámos três lacunas, se quiser, muito sinteticamente. Por um lado, aquilo que é a abrangência do identificado e, com surpresa nossa, tenho que confessar, a referência passou, em vez de ser 2002, como era no terceiro ciclo, passou a ser 1942, muito menos habitações já abrangidas, ausência de mecanismos de financiamento e também aquilo que era a operação beneficiada por estas medidas. Cumprindo como procedimento, a ANA responde a estas solicitações da APA em 4/4/2025, em abril. Da análise efetuada, constataram várias inconformidades, a saber, a retirada e mais, respondeu e com novas surpresas. A primeira surpresa é que retirou a componente habitacional, de todo, dizendo que essa componente habitacional devia ser tratada e financiada no âmbito da RCM aprovada em 58/2025. Mais, proposto também a proposta de criação de uma estrutura de acolhimento do programa Menos Ruído, isto é, no âmbito da RCM, fora das competências da ANA, onde ela retira-se desta competência, e elimina a estrutura de acompanhamento do programa Bairro para os edifícios de habitação. Mais, falta de estimativas de redução do número de pessoas afetadas e uma ausência, e esta outra nota que para nós nos preocupou muito, uma ausência de cartografia do edificado abrangível no âmbito do programa Bairro Saúde e Educação. Isto é, não havia uma cartografia onde identificasse os edifícios no âmbito do programa Bairro Saúde e Educação. E também a inexistência de cronograma e de estimativa de eficácia na redução de residentes expostos. Assim, face aos fundamentos acima, a APA comunica em 15/5/2025, isto é, 15 de maio, que a proposta de não aprovação deste plano de ação. Isto é, não estávamos satisfeitos com a proposta que a ANA nos submeteu. E notificámos a ANA, ao qual ela reagiu à APA, em 1/5/2025, apresentando um conjunto de alegações mantendo o entendimento de que a RCM 58-2025 substitui o programa Barro e, portanto, desresponsabiliza-se das medidas para edifício habitacional. A APA emite uma decisão de não aprovação do plano de ação. Não, isto não nos satisfaz. Em novembro de 2025, estão a ver o calendário desde o início do ano até novembro de 2025, mantendo os fundamentos comunicados na proposta de decisão que já foi lá atrás. E quais são os fundamentos? A não implementação da primeira fase do programa Bairro, já aprovado no âmbito do plano de ação de 2018-2023, para o qual as habitações já tinham sido seccionadas. O plano de ação de 2018-2023 previa três fases, sendo a terceira iniciada no novo plano de ação agora chumbado pela APA e que foram liminarmente retiradas por parte da ANA. A ANA mantém a responsabilidade de executar o plano de ação de 2018-2023 e 2024-2029, ambos com a inclusão do programa Bairro na vertente habitacional, é assim que a APA pensa, sem prejuízo, insisto, do programa Menos Ruído, aprovado pela RCM, que possa abranger e complementar, no fundo, este programa Bairro, que na APA, nós achamos que compete à ANA. Neste seguimento, a ANA solicitou uma reunião à APA, já fizemos, a qual realizou um bom espírito de cooperação e entendimento, e agora nós, a agência, estamos a aguardar que a ANA nos faça submeter o novo plano de ação. Isto é, no plano de ação 2024-2029, aguardamos, e este no fundo é todo o processo que foi tramitado, que a ANA nos faça submeter o novo plano de ação. Agora, a outra matéria que é a competência da APA tem a ver com o processo de avaliação de impacto ambiental, foi aqui suscitado no requerimento do Partido Socialista e que tem a ver com o quê? Com a sujeição ou não à avaliação de impacto ambiental. Dizer aqui duas notas muito claras. Em matéria de avaliação de impacto ambiental, a APA é uma entidade reguladora e avaliadora, e isto é um aspecto muito importante, não assumindo nem o papel da entidade licenciadora, nem fiscalizadora, barra inspectiva. Nosso papel é enquanto autoridade AIA. Esta agência assume o papel da Autoridade Nacional de Avaliação de Impacto Ambiental e da Autoridade de Avaliação de Impacto Ambiental para a tipologia de aeroportos. É uma nossa competência. A APA atua com elevado nível de exigência e independência, suportando as suas pronúncias e decisões em matéria de AIA, no resultado da consulta às entidades relevantes quando as matérias ultrapassam a sua esfera de competência, mesmo quando o regime não prevê explicitamente. Estão sujeitos à AIA, por incumprimento direto, os aeroportos cuja pista de descolagem e aterragem tenham um comprimento de pelo menos 2.100 metros. Isto é, desde que ultrapassa esta extensão, a aplicação é direta do regime de avaliação de impacto ambiental. Isto é um aspecto crucial agora, podem igualmente ser sujeitos à AIA alterações ou ampliações de projetos desta tipologia tenham sido ou não anteriormente sujeitos à AIA, sendo sujeitos a uma análise caso a caso para aferir a suscetibilidade do projeto provocar impactos negativos significativos, mesmo que essas alterações ou ampliações não tenham qualquer relação com o limiar fixado, isto é, com a exceção da pista. Mesmo que eu tenha um aeroporto, faça uma alteração, uma ampliação, e ele, mesmo que não tenha aquela caia no limiar direto, isto é, uma pista com o projeto, cuja pista seja acima dos 2.100 metros, nós temos que fazer uma análise caso a caso, perceber se aquele projeto provoca ou não alterações significativas. O aeroporto Humberto Delgado foi sujeito à AIA, recordo, em 2006, o qual culminou na emissão de uma DIA, isto é, uma declaração de impacto ambiental, favorável, condicionada. No que respeita às alterações ou ampliações do aeroporto Humberto Delgado, importa aferir que desde 2006, apenas foram recebidos na APA, insisto, é muito importante, os pedidos de enquadramento relativo aos projetos abaixo identificados. Tivemos dois pedidos, um data de 2023 e outro de data de 2024. Isto é, entre 2006 e 2003, nós nunca foi submetido à agência de qualquer projeto de alteração ou ampliação do aeroporto Humberto Delgado. Em 2023, insisto, foi submetido um projeto que é designado o Pier Sul, vou-me despachar, Pier Sul Central e o Apron Sul. Portanto, era um projeto que, acima de tudo, visava dar conforto aos passageiros, isto é, as ligações entre o terminal e as aeronaves ser feito por mangas, no fundo dá conforto, e que do ponto de vista da Agência de Portugal de Vento isto não implicava qualquer alteração significativa, desde logo não aumentava os momentos hora da pista, e do nosso ponto de vista não exigimos, não foi sujeita à avaliação de impacto ambiental. Há um outro segundo projeto, já vou, estou mesmo a terminar, que foi submetido em 2024, e o projeto era o quê? Era a extensão da pista, aquilo que eu designo o runway, com entradas e saídas múltiplas, e também o taxiway, isto é aquilo, no fundo, que faz a ligação entre a pista e o terminal. E este projeto foi submetido em 2024, a APA disse, porquê? Porque havia uma implicação direta no aumento do número de voos, e, portanto, maior impacto, e que gerava um impacto significativo, e para este projeto nós exigimos a avaliação de impacto ambiental. E, portanto, em resumo, o plano de ação derruído do primeiro, do terceiro ciclo, 2018-2024, ele foi aprovado, mas não foi cumprido, e nós participámos em Gamaot, muito claro sobre isso. No quarto ciclo, isto é 2024-2029, expliquei aqui todo o processo de tramitação, ele não está aprovado pela APA, e, portanto, aguardamos que a ANA nos faça submeter esse plano. Sobre a avaliação de impacto ambiental, insisto, o último AIA do aeroporto, 2006, nós, no primeiro projeto submetido em 2023, o tal Pierre e o Aperão, no fundo, são projetos que visam dar conforto ao passageiro, a ligação entre a aeronave e o terminal, e aí dispensámos da AIA, porque não havia um impacto, não gerava um impacto significativo, e depois num outro projeto, submetido em 2024, que implicava entradas e saídas mútuas da pista e no taxiway, que faz a ligação entre a pista e o terminal, do nosso ponto de vista, sujeitámos à avaliação de impacto ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Inspetor-Geral de Gamaot.
Muito bom dia, Sr. Presidente, na sua pessoa, todos os deputados e deputadas e todos os presentes. Eu emprestei minutos ao Dr. Pimenta Machado, não lhe dei o tempo todo. Notes que peço alguma tolerância. Enfim, até para não entrar em redundâncias com aquilo que o Dr. Pimenta Machado já disse, eu vou assim. Hã? Desculpa. Engenheiro Pimenta Machado. Eu vou tentar simplificar a minha exposição e reduzi-la à sua expressão mais essencial e mínima, até por economia temporal. Eu faço ao requerimento da presente audiência, identifico-te naquilo que diz respeito ao perímetro de competências da IGAMAOT, identifico duas grandes áreas. A área do ruído, a área do Regulamento Geral do Ruído, e dentro dessa área a questão do incumprimento do processo de contraordenação e a área dos voos noturnos. Separando as águas, são duas coisas completamente diferentes. Na área do ruído, como o Dr. Pimenta Machado já expôs de uma forma exaustiva, diria, essa componente foi objeto de uma participação em Gamaot, confirmo. Essa participação foi recebida, foi instaurado o respectivo processo, foi assegurado o direito de defesa, foram inquiridas as testemunhas e foi preferida a decisão administrativa. Neste momento, o processo aguarda uma de duas soluções: ou pagamento ou impugnação judicial nos termos gerais de direito. Nada mais há a fazer por parte da Gamaot nesta fase. Isto é a expressão da divisão que o diploma faz. A APA compete verificar-lhe o cumprimento dos planos de ação de ruído e participar eventuais infrações da Gamaot. Foi o que aconteceu. A APA verificou, a APA participou, a IGAMAOT tramitou, decidiu, notificou, perfeito cumprimento da lei. Esgotaram-se aqui as competências da IGAMAOT na área do requerimento desta audição. Quanto aos voos noturnos, mais simples para a IGAMAOT, mais simples para a IGAMAOT, não sei se será mais simples para os cidadãos e para a realidade em si, mas as coisas são como são. A questão dos voos noturnos é uma questão que é objeto de um regime especial para o aeroporto Humberto Delgado, que resulta da transposição de uma diretiva europeia. Nos termos dessa diretiva europeia, transposta para o ordenamento nacional, a questão dos voos noturnos é, foi depois objeto de uma portaria que regulamentou o número, as horas, minuciosamente a parte de operativa da questão. E nessa matéria é a Autoridade Nacional da Aviação Civil que tem toda a competência, toda, desde a fiscalização, a inspeção, o levantamento dos autos, a tramitação, a sua decisão. Isto, naturalmente, sem prejuízo do dever geral de colaboração que assiste a todos os serviços públicos, na qual eu amo a ser sincero, quando, e a expressão não é minha, é da lei, quando solicitada. Nunca foi. Em suma, no que diz respeito ao objeto desta comissão, confirmo, recebemos o auto de infração, confirmo, instauramos o processo de decisão, confirmo, decidimo-lo, na parte dos voos noturnos. Nenhuma colaboração nos foi solicitada e nada tenho a acrescentar de útil para o objeto da comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Inspetor. Não foi preciso dar muita tolerância, mas foi sucinto e objetivo. Dou agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, à sua deputada Isabel Fernandes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Agradeço, em nome do PSD, naturalmente, a presença, mais uma vez, do Sr. Engenheiro Pimenta Machado, que começa a ser um convidado usual desta comissão. Também, claro, aos senhores inspectores e subinspectores gerais do IGAMAOT, agradecer a vossa presença e os vossos esclarecimentos. A vossa intervenção inicial foi bastante assertiva, no sentido do esclarecimento daquele que tinha sido o motivo deste requerimento. No entanto, há sempre alguns esclarecimentos adicionais que gostaríamos de acrescentar. Lembrar que, e o senhor deputado do PS, o senhor deputado Pedro Vaz, disse, começou de uma maneira interessante a sua intervenção, disse que deveria começar a sua argumentação num determinado contexto, e eu lembrei-me na altura que, quando estava a falar, que devia dizer que devíamos começar esta intervenção enumerando o porquê de todo o percurso e de que nos fez chegar até aqui, porque, na verdade, nós estamos a falar de um acumular de falta de avaliações de impacto ambiental. Aquilo que o Sr. Engenheiro Pimenta Machado deixou aqui bem claro, desde 2006 a 2023, não existir um único pedido de intervenção por parte da APA, também nos faz, não podemos deixar de alertar também e de deixar aqui esta posição, que não há dúvida nenhuma acerca da importância para o Estado de Direito, para a proteção das populações. Quer dizer, não se está em causa a importância destes impactos ambientais acerca destes temas. Mas também nos parece que parece mais uma propaganda em cima do tema dos impactos ambientais, porque durante anos o PS, que não duvidamos que tinha todo a preocupação com as pessoas, com os portugueses, mas não sei quantos pedidos de audição é que fez durante esse período sobre este tema. E nesta comissão já fez pelo menos dois. Pronto, então, era só para deixar claro que isto não é... Realmente, a situação parece-nos complexa do ponto de vista da sobrecarga operacional e da pressão ambiental, que neste momento é evidente sobre o aeroporto Humberto Delgado, mas também isto não nos pode desmotivar a todos nós de continuar a fazer este nosso trabalho e de não nos acomodarmos a esta situação que interfere na vida das pessoas. Portanto, todos os portugueses também conhecem exatamente o retrato destas situações que levaram a esta indecisão acerca, inclusive da implementação e do local da decisão da construção de novo aeroporto, que no fundo nos parece a todos evidente que é a única coisa que é o caminho para a resolução de problemas que vêm sendo arrastados e acumulados e para os quais me parece não ser fácil haver solução. No entanto, há aqui incumprimentos que também não podem ficar impunes e daí, depois deste enquadramento, também algumas questões só para esclarecimento. Lembrar também que foi já com este governo que surgiram os primeiros pareceres e os primeiros pedidos de interferência, de intervenção da APA, foi em janeiro de, portanto, de 24, sim, com o governo anterior, é verdade que foi o primeiro parecer, sim, mas a intervenção e o pedido do grupo de trabalho foi com este governo. Segundo o plano de ação do ruído 2024-2029, portanto, a APA procedeu à sua apreciação técnica e detectou uma série de incumprimentos e aguarda neste momento a apresentação do novo plano. O que eu perguntava, Engenheiro Pimenta Machado, é à APA, é se perante a reunião que já teve, que tiveram posteriormente, que existiu entre a APA e a ANA, se há da parte da ANA também a vontade de reformular este plano de ação, porque até todos estamos também de acordo que até à construção de um novo aeroporto as populações não podem continuar a ser prejudicadas por este tipo de situações. Portanto, qual a abertura por parte da ANA se sentiu que havia essa abertura para reformular o novo plano de ação. Em relação ao IMAGAOT, a única coisa que, perante o esclarecimento que aqui nos trouxe, assim, o que nós perguntaríamos era, realmente a fiscalização e esta instrução de processos também não pode não podemos resignar-nos ao silêncio que acontece a partir daí. Portanto, o que eu, perante esta situação que aqui nos apresentou, do processo estar em curso, se há algo que queira sugerir ou que tenha sentido naquele que é a área do trabalho que tem vindo a desenvolver, alguma articulação para harmonizar este trabalho entre as instituições de forma a trazer frutos para os processos que estão neste momento em curso já.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Zé Douto e do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Inspetor-Geral Dr. José Brito e Silva, da IGAMAOT, assim como o Engenheiro Pimenta Machado, da APA. Indiretamente ao assunto que nos traz aqui hoje, o objetivo desta audição deve ser muito simples: clarificar com rigor técnico e sem ambiguidades se o caminho que está a ser traçado para o aeroporto Humberto Delgado, incluindo o objetivo público de aumentar até 45 movimentos por hora, exige e em que termos a avaliação de impacto ambiental e se as entidades competentes têm aplicado critérios consistentes ao longo dos últimos anos. Como é sabido, o debate público tem sido alimentado por três elementos que hoje precisam de ser separados: a capacidade declarada de 38 movimentos por hora, as alegações de exploração acima desse valor em determinados períodos e, por outro lado, a meta política de reforço da capacidade declarada até 45 movimentos por hora, que já foi assumida em instrumentos públicos do Governo. Começando pela APA, pergunto o que é juridicamente e do ponto de vista ambiental um aumento de capacidade que desencadeia a obrigatoriedade da avaliação de impacto ambiental. Estamos a falar de novas obras físicas com impacto relevante? Estamos a falar de alterações operacionais e de configuração do sistema, por exemplo, alterações na gestão da pista, taxiways, saídas rápidas, reorganização do espaço aéreo, ou estamos a falar de simples intensificação da exploração demonstrada por picos acima do valor declarado? Peço uma resposta com critério. Existe hoje um critério formal, estável e verificável que permita a qualquer entidade, ao Estado, ao operador e também a esta Comissão, distinguir picos operacionais e recuperações de atrasos de um verdadeiro aumento estrutural e sustentável da capacidade para efeitos da avaliação do impacto ambiental. Coloco isto porque no espaço público, entidades como a Zero, que também está cá, também cá estará presente hoje, tem defendido que intervenções desde 2017, incluindo encerramento da pista cruzada, saídas rápidas e melhorias da navegação gestão, permitiram, na prática, operar acima da capacidade declarada e que isso deveria ter sido objeto de avaliação de impacto ambiental. Ora, a pergunta concreta à APA é esta. A APA tem, sim ou não, uma posição formal que qualifique este conjunto de intervenções como um programa de expansão que deveria ter sido sujeito a uma avaliação de impacto ambiental global, ou entende que estamos perante medidas autónomas com apreciação e enquadramento individual. E sendo mesmo objetivo nos últimos anos, cerca dos últimos 10, em que momentos e em relação a que intervenções concretas a APA exigiu avaliações de impacto ambiental durante esse período? E se não exigiu, qual foi o fundamento técnico e jurídico para não o fazer? Passando ao tema do ruído, agora com o IGAMAOT, falemos dos incumprimentos do Plano de Ação de Ruído 2019-2023. Generalizados à parte, o que interessa é saber exatamente o que foi incumprido e o que aconteceu a seguir. Quantas medidas foram consideradas incumpridas? Quais eram essas medidas e em que tipo de incumprimento foi identificado? Há notícia pública de incumprimentos específicos e de intenção de notificação, mas esta comissão precisa de quadro completo e quantificado. E a pergunta essencial para o IGAMAOT é sobre as consequências. Esses incumprimentos deram origem a autos, contraordenações ou imposição de medidas corretivas com prazos vinculativos? Se não deram, porquê? Foi a limitação do regime sancionatório, falta de meios ou enquadramento institucional que levou o Estado que o Estado registasse sem efetivamente impor? Por fim, coloco uma questão que liga a dimensão ambiental à dimensão operacional. Recentemente, responsáveis do setor afirmaram que antes de qualquer aumento de sustentado capacidade é crítico melhorar a robustez operacional do aeroporto, defendendo que primeiro se deve tornar a operação mais estável e previsível e só depois avançar para uma segunda fase de aumento de capacidade. A pergunta à APA e ao IGAMAOT é simples. No vosso entendimento, a discussão sobre a avaliação de impacto ambiental e ruído tem estado a considerar devidamente esta dimensão, isto é, que parte dos picos e da congestão pode estar associada à fragilidade operacional ou tem sido tratada como se tudo se resumisse a mais capacidade versus menos capacidade. Para concluir, e que aquilo que pretendemos é simplesmente clareza, critérios claros para definir aumento de capacidade para efeitos da avaliação do impacto ambiental. Consistência temporal desses critérios, incluindo no período em que o PS foi governo e não apenas sob o período após a resolução do Conselho de Ministros de 67/2024. Se é que me faço entender, e uma descrição factual com consequências do cumprimento dos planos de ruído e do papel efetivo da inspeção. Sem isso, o país continuará num modelo em que o debate se faz por insinuações e leituras seletivas e não por critérios e responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar fazer perguntas simples, no sentido de tentar obter as respostas, sendo que algumas das eventuais respostas possam ser de desconhecimento por parte das duas entidades, porque obviamente as competências, as atribuições e competências de cada uma delas estão bem definidas, mas em todo o caso eu gostaria de fazer essa pergunta. Portanto, eu vou começar pelas questões dirigidas ao IGAMAOT. As minhas questões são muito concretas. Qual é a data da contraordenação que foi aplicada à ANA? E se é anterior ou posterior à resolução do Conselho de Ministros 58/2025? Depois, qual é o valor da contraordenação? Tendo em conta que todos nós sabemos que a ANA tem tido lucros recordes de milhares de milhões. Portanto, para perceber se temos que rever eventualmente o regime jurídico, porque se calhar para perceber se o crime compensa nestes casos. Depois, gostava de saber se a IGAMAOT comunicou ao Governo do incumprimento por parte da ANA relativamente às questões das obrigações do Plano de Ruído 2018-2023, para que o Governo pudesse aplicar as sanções previstas nas cláusulas 30 e 59 do contrato de concessão. Porque, havendo incumprimentos em matéria de incumprimentos ambientais, o Governo depois tem que aplicar, nos termos do contrato de concessão, as contornações respectivas. Estas eram as questões que eu gostaria de fazer ao Gamaot. Relativamente. Ah, e tenho mais uma questão. Se o Gamaot fez ou não fez, entretanto, no âmbito das suas competências, alguma inspeção no aeroporto de Lisboa nos últimos anos, nomeadamente relativamente às determinações das medidas de mitigação que a APA determinou no âmbito das obras que estão atualmente em curso, no que diz respeito ao ruído, se houve ou não houve alguma inspeção e qual é o resultado dessa inspeção. Relativamente à APA, eu gostava de perguntar ao Sr. Presidente da APA o seguinte. Sabemos que parte das obras, se não a totalidade das obras, porque na realidade não temos acesso aos estaleiros, parte das obras, no entendimento de janeiro de 2024 da APA, não era necessária a avaliação de impacto ambiental, sendo que toda e qualquer intervenção que levasse ao aumento do número de voos, para além daqueles que eram os que estavam previstos, teria que obrigatoriamente haver avaliação de impacto ambiental. Portanto, a minha questão é se tem ou não conhecimento de que está a haver o número de voos, o aumento do número de voos em relação àquilo que está pré-determinado. A minha segunda questão é se alguma vez se recorda de um governo ter aprovado financiamento público, nomeadamente através do Fundo Ambiental, para pagar aquilo que são obrigações de concessionários do Estado. Pode haver alguma circunstância e eu gostava de saber se se recorda de alguma e se essa agilização está a ser, que supostamente tinha sido via Fundo Ambiental, está a ser feita em articulação com a APA ou não. E já agora, dos salvo 10 milhões que o Governo determinou, deixe-me aqui confirmar o valor que está determinado na resolução, se desse dinheiro está a ser articulado com a APA e se algum chegou a algumas das entidades barra cidadãos que supostamente tinham que ter o investimento na eficiência das suas janelas. Estamos a falar de um plano de ação 2018-2023, nós já estamos em 26, estamos a falar de um plano de ação de 2024-2029 e já estamos a meio do segundo ano, plano de ação nem vê-lo, pelo aquilo que vimos, pronto, estamos a trabalhar, se tudo correr bem, haveremos de chegar a 2029 com o novo plano de ação, com medidas, com implementação de medidas com efeitos retroativos, não sei como é que isso depois vai fazer, e a minha questão aqui é se os prazos procedimentais destas coisas não deviam se calhar ser diferentes, porque assim não há ambiente que a gente consiga proteger, porque os incumprimentos são constantes, o concessionário leva o dinheiro todo e não faz os investimentos que é obrigado a fazer, e eu vejo aqui alguma incapacidade das entidades públicas de obrigar. Já agora eu gostava de saber se alguns dos relatórios de monitorização sobre as questões ambientais que o concessionário está obrigado, se é dado conhecimento destes relatórios de monitorização que estão previstas no contrato de concessão, vou terminar, Sr. Presidente, à Agência Portuguesa do Ambiente. Eram só estas questões, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento tanto o Igamaot como a APA e começo por constatar que o processo que temos vindo a verificar nesta audição e aquilo que tem sido relatado é uma sucessão de, para ir buscar uma outra expressão, de inconseguimentos. E são vários inconseguimentos ligados uns com os outros. Porque, vejamos, o primeiro e o mais importante de todos, e a origem de todos os problemas que estamos a enfrentar aqui, foi a incapacidade dos principais partidos, ao longo de décadas, tomarem uma decisão que era necessária sobre a construção de um novo aeroporto. Já se sabia que o facto do aeroporto estar localizado onde está, não só prejudica a população que mora perto daquele aeroporto, como constitui uma limitação física sobre a capacidade desse mesmo aeroporto de acomodar a procura toda que foi aumentando ao longo do tempo para vir para Lisboa. Esse é o primeiro inconseguimento e, por consequência dessas decisões adiadas, isso tem consequências na vida muito real daquelas pessoas e no próprio ordenamento do território em Lisboa. Há um outro que tem que ver com a própria necessidade que há de avaliações de impacto ambiental, que é natural, tendo em conta a localização deste aeroporto. E o que é triste é que, quando muitas vezes há excessos que são cometidos na suposta exigência de avaliações de impacto ambiental para tudo e mais alguma coisa no país, aqui, onde é claramente necessário, onde claramente há vidas que estão em jogo, estamos a falar da saúde mental e, por consequência, física de muitas pessoas, nada acontece. E eu estou aqui para perceber porque é que nada acontece. Sabemos que, anos e anos a fio, se percebeu que as pessoas estão a suportar muito mais do que deviam estar a suportar. Que há ações que deviam ter sido desenvolvidas pela concessionária que não estão a ser feitas. Há governos que sabem que isto aconteceu. Há entidades públicas que sabem que isto aconteceu. Então, chegamos aqui, o que é que se pode fazer então para nos assegurar que a concessionária cumpre o seu papel, que há um contrato que tem de ser cumprido e que não está a ser incumprido? E o que eu gostaria de saber, eu sei que a APA não me pode explicar isto, porque a APA não é governo, mas eu gostaria de saber, houve vários anos onde o Partido Socialista esteve a par do incumprimento destas obrigações, e o contrato é com o Estado e é a responsabilidade do governo assegurar também o cumprimento desse contrato. Porquê é que não aconteceu nada? O que é que está o atual governo a fazer? Eu gostaria de saber essas coisas. Relativamente à APA, bom, há várias perguntas que já lhe foram feitas. Eu posso fazer uma pergunta que vale o que vale, que é se considera que a ANA desta vez vai fazer alguma coisa. Mas quem se pode assegurar disso não é a APA. São outros que têm-se assegurar que a concessionária vai fazer o seu papel. Essa é a pergunta que tenho. Há outra pergunta que é relevante, que já foi feita, mas gostaria de sublinhar. Que é relativamente ao... Que critérios concretos e públicos é que nós temos para determinar quando uma determinada obra, uma determinada operação no aeroporto carece ou não de uma avaliação de impacto ambiental? Porque houve diferentes até entre a APA e o Ministério Público no passado relativamente àquilo que precisa ou não de avaliação de impacto ambiental, e seria bom, portanto, que houvesse alguma previsibilidade neste âmbito para todos, para que não haja dúvidas no futuro, até para facilitar o trabalho à própria concessionária, para que não haja dúvidas no futuro, é que critérios exatos é que precisamos para haver uma avaliação de impacto ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Também queria agradecer a presença do Inspetor-Geral do IGAMAOT, da IGAMAOT e também do Sr. Presidente da APA. E, portanto, aqui ficou claro relativamente ao papel e à responsabilidade que a ANA tem relativamente ao bem-estar das pessoas, das milhares e milhares de pessoas que moram em torno do aeroporto, que tem havido incumprimento. Ou seja, uma concessionária que fechou 2024 com lucros de 511 milhões de euros, aumentou os seus lucros face aos anos anteriores, que distribuiu 728 milhões de euros em dividendos ao Grupo Vinci entre 2022 e 2024, que está reiteradamente a não cumprir as suas obrigações, prejudicando as pessoas que são responsabilidade de todos nós. E isto tem consequências até económicas para o país, porque cada não ação tomada na proteção das pessoas tem custos enormes a nível da sua saúde, a nível da sua produtividade, e, portanto, há aqui uma falta de responsabilidade, que é absolutamente inaceitável. E aqui a principal questão é como é que nós podemos impedir que isto aconteça. Porque se desde 2018 há um incumprimento e nada, na verdade, acontece, é preciso então rever os procedimentos e perceber O que é que pode ser feito para garantir que a ANA cumpra as suas obrigações e que salvaguardamos as pessoas que neste momento estão a ser afetadas? E, portanto, a minha pergunta é, agora, qual é o prazo que foi dado à ANA para a apresentação do plano de ação final e para percebermos quando é que esse plano chegará, que já deveria ter chegado há muito tempo, e o que é que pode ser feito de forma diferente para garantir a monitorização do plano e a garantia do seu cumprimento. E, portanto, não deixarmos na mão estas 300 mil pessoas que estão afetadas. Até porque isto, se nós pensarmos uma criança que tenha nascido em 2018, que está reiterado, que já podia ter uma vida muito mais saudável desde então, e na verdade estamos a falhar a cada uma destas crianças, a cada uma destas pessoas, e, portanto, é bastante inadmissível. E, portanto, gostava de perceber, tanto do lado da APA como do lado da IGAMAOT, o que é que pode ser feito. Também gostava de reiterar a questão que foi feita relativamente ao valor da coima, é o valor que está aqui em causa, para perceber se de facto é algo que impacta ou não a ANA, dado o volume de negócios da ANA. E, além disso, o que é que pode ser feito para garantir que esta violação reiterada não é acumulada? Depois também, em relação às obras de expansão e da melhoria da eficiência do aeroporto Humberto Delgado, eu gostava de perceber, porque na verdade já há várias horas em que o número de voos por hora é superior aos 38 movimentos por hora. Aliás, segundo os dados que o LIVRE tem recolhido a partir do portal do aeroporto Humberto Delgado, entre fevereiro de 2025 e hoje houve mais de 180 horas com mais de 45 voos por hora e mais de 3.200 horas com mais de 38 voos por hora. E, portanto, há aqui algo que não está a ser cumprido e, portanto, gostava de perceber se foram dadas diretrizes ou especificidades à ANA para a elaboração do estudo de impacto ambiental para a expansão de 38 para 45 movimentos por hora e quais foram. E o que é que vai ser feito agora para garantir que, neste momento, há mais voos por hora do que estaria, do que deveria ser suposto, e não temos o estudo de impacto ambiental relativamente a isso, e não temos a avaliação de impacto ambiental, e, portanto, o que é que pode ser feito por parte tanto da APA como da IGAMAOT para acabar com este funcionamento irregular, que depois tem consequências muito grandes no ambiente e na saúde das pessoas, do mais voos por hora do que seria suposto. Também sabemos que a APA exigiu conhecer o plano completo da expansão do aeroporto Humberto Delgado antes de iniciar a avaliação de impacto ambiental e, portanto, queria perceber qual é que foi o cronograma que foi imposto à ANA e se há algo que já nos possam dizer sobre conclusões preliminares no que toca à poluição e impactos cumulativos nas comunidades afetadas. Última pergunta que eu gostava de fazer relativamente aos voos noturnos, porque a verdade é que os voos noturnos não têm sido cumpridos e isso tem um impacto, lá está, muito grande na vida das pessoas. Segundo os dados também que o LIVRE vai recolhendo, entre fevereiro de 2025 e hoje houve mais de 1.500 voos no período em que é suposto não haver e, portanto, queríamos perceber porque é que não está a ser cumprido. E o que é que então pode ser feito? Porque o IGAMAOT diz que não recebeu nenhuma... nunca foi solicitada a sua ação relativamente à questão dos voos noturnos. Então a minha pergunta é o que é preciso por parte de quem e se qualquer entidade, no fundo, pode fazer essa solicitação da ação por parte da IGAMAOT para se resolver esta questão dos voos noturnos, que tem um impacto gigante na vida das pessoas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente, Engenheiro Pimenta Machado e o Sr. Inspetor e a Sra. Inspetora, a grande contributos que já nos prestaram. No entanto, há aqui algumas dúvidas que ainda persistem, porque está claro para todos nós que há aqui um reiterado incumprimento da legislação. Há também aqui uma opção clara do operador que tem impactos na vida e na saúde das pessoas, seja no direito ao descanso, seja também na poluição e naquilo que é a própria segurança e o risco que existe hoje para amanhã de existir algum acidente. mas em relação quer aos planos de ação 2018-2023 que não foram cumpridos pela ANA e a sua subsequência que não foi dada consequência, quer em relação à própria os voos noturnos, não ficou claro, e aqui pedi em particular ao Sr. Inspetor-Geral que nos clarificasse qual a natureza do processo por contornação, porque uma coisa é a inexistência do plano de ação, é a inexistência do plano de ruído e é o incumprimento sucessivo dos voos noturnos. E, portanto, há aqui, a meu ver, e daquilo que têm sido as denúncias constantes, diferentes infrações que deveriam ser objeto de diferentes processos por contornação. E, portanto, a decisão que mencionou e a coima que foi aplicada em relação com que objeto da ação, por um lado. Por outro lado, disse que ainda está em prazo não só o pagamento da coima, como uma eventual impugnação, portanto gostaria que nos informassem qual a data do envio, neste caso da APA para o IGAMAOT, do processo, neste caso da denúncia, e depois também qual a data da aplicação da decisão, porque não tendo a mesma transitada em julgado, seria importante perceber o que é que levou tanto tempo a que tivéssemos uma decisão em relação a esta matéria, e por outro lado qual o valor concreto da coima, porque como já aqui foi dito, importa perceber se há aqui uma destrução em relação àquilo que é o benefício económico de sucessivos e reiterados incumprimentos face ao valor aplicado e também se foi aplicada alguma sanção acessória aos mesmos. Por outro lado, e no que diz respeito não apenas ao plano de ação contra o ruído e ao incumprimento do mesmo, se tendo em conta que a coima poderá ter sido aplicada quanto à ausência de plano de ação e não contra o ruído, porque é que até hoje não foi levantado nenhum processo por controle de ação, ou se sim, se de facto está a ser feito algo para que haja apresentação deste plano e para que efetivamente haja o cumprimento por parte da operadora. Depois, há aqui duas questões que nos parecem relevantes. Se consideram que o atual quadro legal dá, de facto, instrumentos necessários para obrigar as concessionárias a cumprir os planos de ação contra o ruído, ou se estamos perante uma legislação que existe no papel, mas falha depois na proteção real das pessoas e até nos meios que dá às duas entidades, IGAMAOT e APA, para poderem atuar. Se consideram que são necessárias alterações legislativas ou mais meios humanos para que possam atuar e permitir uma adequada fiscalização, tramitação de processos, porque acreditamos também do ponto de vista nacional, os processos que possam ter em mãos levem a esta de longa. No que diz respeito ainda, e para concluir, à expansão do aeroporto Humberto Delgado e à necessidade de uma avaliação de impacto ambiental, eu recordo que a própria Assembleia já tinha aprovado no Orçamento de 2025 que tinha que ser sujeita à avaliação de impacto ambiental, até na altura por proposta do PAN. Neste sentido, se consideram que efetivamente a expansão do aeroporto está e aprovada até pelo Governo em 2024, não careceria da avaliação de impacto ambiental, seja por força da lei, seja por força até das aprovações aqui no Parlamento, nomeadamente no Orçamento do Estado de 2025.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora passar a palavra aos requeridos para que possam dar respostas que entendem convenientes. E, nesse sentido, chamo a atenção que é 15 minutos para cada uma das entidades. Dou a palavra ao Sr. Inspetor-Geral, IGAMAOT, ao Dr. José Brito e Silva.
Obrigado. A primeira questão que eu vou responder tem a ver com uma referência que foi feita sobre o silêncio processual e ainda sobre o processo que não estar concluído. Bom, vamos lá ver, o processo está concluído. Todas as decisões administrativas, nos termos da Constituição e da lei ordinária, são suscetíveis de impugnação judicial, sejam elas decisões em processo contra ordenação, sejam elas atos administrativos, inclusive a despachos de membros do Governo. Ou seja, no âmbito da IGAMAOT, o processo está concluído. Não há margem para dúvidas. Silêncio processual. Não há silêncio processual. Há um dever de reserva imposto por lei. A IGAMAOT não pode falar sobre os processos que têm a seu cargo. Chama-se isto dever de reserva. Quanto aos incumprimentos que foram noticiados à IGAMAOT, participados à IGAMAOT, para ser rigoroso, foram três medidas do plano de ação de ruído que continha 34 medidas. Foi isto o objeto da participação. Se foi aplicada coima? Claro que foi aplicada coima. Questão diversa é saber se as coimas que estão fixadas na lei são adequadas à realidade. Eu vi aqui, e não posso, eu sou jurista, não posso deixar de assinalar que nós não podemos fixar as coimas arbitrário. Quer dizer, a lei diz que é daqui ali, é daqui ali. Seja a empresa muito rica, seja a empresa muito pobre, seja particular, não, aqui não, entre diferenciando particulares de pessoas coletivas e diferenciando comportamentos negligentes de comportamentos dolosos. Ou seja, não é correto, face à nossa lei, dizer que as coimas devem ser, estas coimas são, têm que ter expressão no rendimento bruto da empresa ou nos lucros da empresa. Pode ser, será uma opção legislativa, mas essa opção legislativa tem que ser exercida e que tem que ser vertida em lei. Não é o caso, neste momento, os limites desta coima variam entre 12 mil e 72 mil euros. Lamento. Dura lex, sed lex, sempre ouvi dizer na Faculdade de Direito. São opções legislativas, nada disto é imutável, o Governo em qualquer altura pode introduzir critérios corretivos. Não estou a dizer que está bem ou que está mal, estou a constatar um facto. Quanto às sanções acessórias, nós desenvolvemos no âmbito do processo um diálogo estreito com a APA, naturalmente, com a entidade que tem, digamos, conhecimento factual na matéria, que conhece a matéria por dentro, que não é o caso da IGAMAOTA. A IGAMAOTA é uma entidade inspectiva, é uma entidade que reage a patologias relativamente ao cumprimento da lei. Perguntámos, e relativamente às medidas que estavam em causa, não havia medidas, sanções acessórias aplicáveis. Qual é o sentido da sanção acessória? Não é mais um castigo. A sanção acessória, aliás, há quem diga que a única verdadeira defesa do ambiente são as sanções acessórias. Porquê? Porque impõem condutas corretivas às práticas relapsas. Aqui não havia condutas corretivas. Como é que se faz a corrupta coletiva ou um inquérito que não está concluído? Não é uma sanção acessória, é concluir o inquérito. Ponto. Não há aqui uma sanção acessória possível. Não há sanção acessória possível neste tipo de matérias. As sanções acessórias têm um objeto definido especificamente na lei e elas até são de leque aberto. Quanto às responsabilidades da IGAMAOT no quadro legal, e foi feita uma distinção entre aquilo que foi participado, o incumprimento do plano de ação e o ruído ao nível de voos noturnos. Eu comecei por distinguir e por dizer que havia dois regimes. O regime que consta da primeira parte do requerimento desta audição, que é o regime geral de avaliação do ruído, no qual a APA tem condições, tem competências de verificação e participação, verificação, fiscalização e participação em IGAMAOT, as competências da IGAMAOT é instruir e decidir os processos. Foi isso que fez. Nos voos noturnos, não temos qualquer tipo de participação. É tudo agência de aeronáutica. Sim, peço desculpa, não tenho... Quanto à data da contraordenação, foi final do ano passado. Eu aqui quero dizer duas coisas. Primeiro, a IGAMAOT tem cerca de 10 inspectores ou 12 inspectores a tramitar mais de 800 processos contraordenacionais só da casa, sem contar os milhares que recebemos da PSP e da GNR de todo o país. Ou seja, não se pode pedir uma instituição com estes recursos que tramite com a mesma velocidade. Há uma coisa que fazemos. É tentar priorizar ao máximo aquilo que é mais relevante. E isso fizemos. Conseguimos instruir o processo, ouvir ou dar prazo à defesa, porque os processos têm prazos legais para cumprir. Quando é levantado um auto, quando chega uma participação, é levantado um auto. O auto é comunicado à contraparte. Há um prazo para a contraparte contestar. na contestação dos mecanismos de defesa. Normalmente indica testemunhas. A IGAMAOT assegurou esses prazos todos e mesmo assim conseguiu notificar a decisão final no ano subsequente à data da participação. Quanto à questão do ruído, se houve comunicação da contraordenação ao Governo, vamos lá ver, a IGAMAOT não faz comunicação de contraordenações ao Governo. Sim, a contraordenação, há situações que os membros do Governo, os membros da tutela, assinalam como complexas, sensíveis, e eu, nesses casos, até porque acompanho a matéria, vou dando sinal de que nós estamos a fazer inspeções, ou há processos, ou... Agora, comunicar o incumprimento de um plano de ação não é competência da IGAMAOT, é competência da APA. Desculpe, Pimenta Machado, não tem nada a ver com chutar. É verdade, é assim. Porque o que eu tenho é um processo de contraordenação. Então, e a seguir o cumprimento? Eu vou dizer que eles já cumpriram? Não, não. A APA que tem que dizer isto. Isto faz parte. E estou convencido que aconteceu da comunicação normal entre os serviços da administração e os elementos da tutela. A alteração do regime dos voos noturnos, senhora deputada, eu não sei o que lhe possa dizer, é política legislativa, isto é uma transposição de uma diretiva europeia para o aeroporto Humberto Delgado. Se Portugal não transpusesse a diretiva europeia, entrava em cumprimento da comunidade europeia. Eu não sei o que lhe possa dizer mais que isto. Não, se poderia haver alteração ao regime dos voos noturnos. Eu disse, pode, mas tem que haver alteração à portaria que aprova o regime dos voos noturnos para o aeroporto Humberto Delgado, que é a transposição de uma diretiva europeia. É isto que eu estou a dizer. Agência Aeronáutica. É. Desculpa, então fui eu que percebi mal a pergunta. Bom, esta minha resposta anterior vale também para a senhora deputada do PAN, quando faz a mistura entre os processos relativamente à contraordenação no âmbito do regime de ruído e dos voos noturnos. Os voos noturnos estão fora da alçada, quer da APA, quer da IGAMAOT. O objeto do PCO foi, como disse, o incumprimento de 3 das 34 medidas, sendo que neste momento tenho conhecimento, porque me foi dado esse conhecimento pela APA, já não são 3, já provavelmente acho que uma das medidas até já terá sido cumprida. A sanção acessória também respondi antecipadamente, dizendo que as sanções acessórias são devidas quando adequadas a cumprir o fim da norma violada e aqui não havia sanção acessória aplicável. Ouvimos a entidade competente, isso mesmo nos disse, nós não estamos a fazer criatividade jurídica, quer dizer, nós não inventamos coisas, as coisas resultam da lei. E é tudo. Muito obrigado. Se escaparam porventura. Diga.
Sim, para os deputados, só para não haver nenhuma pergunta que fique por responder.
Tinha questionado se tinha havido alguma ação inspectiva relativamente às medidas que foram determinadas pela APA no âmbito das obras que estão a decorrer, nomeadamente no que diz respeito às obras e as medidas que foram determinadas pela APA no que diz respeito ao ruído. Ou se houve outras ações inspectivas no âmbito das competências do IGAMAOT ao aeroporto de Lisboa?
A IGAMAOT não tem essas competências. Há o acompanhamento, a verificação do cumprimento ou do incumprimento, como disse já várias vezes, citando a lei, é a competência da APA. É evidente que há competências residuais que em dada altura podem intercruzar com outras entidades, mas nós não estamos a falar de comportamentos residuais, de comportamentos de marginalidade, estamos a falar daquilo que são o exercício das competências naturais. Estou convencido que a APA foi tanto a formação que me deu a seguir, já inclusive no âmbito do processo, revela que foi averiguar do cumprimento dessas medidas, senão não me tinha dado essas informações. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da APO, Engenheiro Pimenta Machado.
Muito obrigado. Bom, muito obrigado pelas questões, todas elas muito pertinentes, e vou responder a todas elas. O PSD suscita aqui uma questão perguntando se, na reunião que tivemos com a ANA, no âmbito do Plano de Ação de Ruído 2024-2029, se ela correu bem. Eu tenho que dizer que, pela primeira vez, a ANA deu abertura a aceitar financiar os edifícios habitacionais, que era a questão que nos separava entre nós. Os edifícios mais sensíveis, leia-se, edifícios ligados à área da educação e saúde, a ANA está a executar essas medidas, está a financiar. Os edifícios habitacionais, a ANA retirou a sua responsabilidade, mas nesta reunião tenho que dizer, então dizer que correu bem, um bom espírito de abertura e colaboração entre a APA e a ANA, e aguardamos agora que a ANA nos faça submeter o novo plano de ação do ruído para este ciclo 2024-2029. Aguardemos. Sobre a questão do... Eu vou responder tudo ao ruído e depois respondo às questões da avaliação de impacto ambiental. Ruído, mais uma segunda nota muito relevante e particular. A questão dos voos noturnos. Para ser claro, a APA não tem qualquer responsabilidade para garantir que não há os voos noturnos. É quem compete, é a ANAC. Sobre isto, não há dúvidas. Nós integramos o trabalho dos voos noturnos e que aprovámos um conjunto de medidas e, no fundo, para dizer que muita coisa também está a ser feita. Desde logo aquilo que é questões de operação na descolagem, o uso daqueles motores NEO, no fundo as novas aeronaves da Airbus, que produzem menos ruído, é uma questão, ela, muito importante. Havia também uma garantia que entre as 1 da manhã e as 5 da manhã o hard curfew não há voo zero, uma das medidas também foi implementada. Outra coisa agora é garantir que isto esteja a acontecer. Não compete a nós, APA, compete a ANAC, mas sim dizer que integramos o trabalho dos voos noturnos e, portanto, e que aprovamos e que é muito relevante. Sobre o plano de ação de ruído, também foi aqui suscitado os incumprimentos. A APA fez aquilo que tem que fazer e que faz sempre. Quer no terceiro ciclo, isto é 2018-2024, há ali um incumprimento. Também gostava de dizer, das 34 medidas, só 3 é que não foram implementadas. Portanto, mais de 90% foram implementadas, mas também temos que dizer que a medida mais relevante, aquela que tem maior impacto para reduzir a exposição ao ruído da população, essa não foi implementada e, portanto, nós sempre que temos de fazer, participamos em Gama Ode. Dizer também, já agora um dado muito relevante, nos edifícios mais sensíveis, leia-se aqueles da área da educação e saúde, dos 17 edifícios, diria que mais de 50% deles estão a ser implementadas medidas, é verdade, mas isto também tem dificuldades, tenho que conversar convosco. Quem tem que implementar as medidas são os setores. Por exemplo, o caso do ISCTE tem que implementar essas medidas. Obviamente, há a parte escolar, trocar as fachadas, no fundo, por zelas, para isolar do ponto de vista acústico. Isto obriga a planear, no fundo, com o ano escolar. E isso, obviamente, tudo isto tem a sua complexidade. Também dá nota sobre isso, para ficar também claro sobre isso. Sobre a questão da avaliação de impacto ambiental, foi aqui também ela muito suscitada, também a questão da poluição atmosférica, também falei sobre isso. A avaliação de impacto ambiental. Duas notas também para ser claras. A APA não compete nem licenciar, nem fiscalizar. Não temos essas competências. E gostava de dizer aqui, também para ser muito claro, entre a última avaliação de impacto ambiental, 2006, e aquela que nós exigimos, foi em 2024, passaram 18 anos. E, pela primeira vez, foi esta APA que exigiu a avaliação de impacto ambiental. E mais, até fomos proativos. Eu recordo muito bem que no processo que entrou em 2023-09, fomos nós que suscitámos à ANA, que vimos as notícias, um conjunto de obras estava a acontecer, nós perguntámos, questionámos à ANA o que é que está a acontecer. E foi nesse âmbito que nos foi submetido, no fundo, estes dois processos, em momentos diferentes. E para ser claro sobre isso, em setembro de 2023... Aquilo tem a ver com o Pierre Sul. Enfim, eu vou tentar explicar isto de maneira, uma linguagem mais simples. E o APRO, o que é isto? No fundo, aquilo são obras no terminal para melhorar o acesso da aeronave ao terminal. Aquilo que todos nós conhecemos, as mangas, evitar, quando a gente aterra em Lisboa, têm que andar no autocarro para chegar ao terminal. No fundo, dá conforto aos passageiros. Este foi o primeiro projeto, que é no Pier, e que é, o Aperão é a parte ligada ao parqueamento das aeronaves, depois faz a ligação ao terminal. E, portanto, nesse projeto que entrou em 2023, a APA entendeu, uma vez que não há aumentos nos movimentos das aeronaves, isto é, não havia um impacto significativo, quer no ruído, quer nos outros escritores, a APA dispensou da avaliação de impacto ambiental. E depois há um aumento seguinte, no ano seguinte, em 2024, 10 de outubro, em outubro, em que nos foi submetido um projeto em que, em síntese, tinha duas áreas fundamentais. Uma tem a ver com a pista, aquilo que é entradas e saídas múltiplas da pista. E aquilo tinha a ver com o taxiway. O taxiway é a zona que faz a ligação entre a pista e o terminal. E aí, do nosso ponto de vista, aliás, que se consultar os especialistas na área da aviação, é claro que aí há o aumento de número de voos por hora, dos movimentos por hora na pista. E o que é que nós achamos? Obviamente aí há um impacto significativo, em particular, quer no ruído, quer do ponto de vista da socioeconomia, quer do ponto de vista do ordenamento do território, e nós exigimos a avaliação de impacto ambiental. E foi comunicada. Aguardamos agora que a ANA nos faça submeter esses projetos que ainda não submeteram à APA. Então nós aqui fomos muito claros sobre isto. E recordo, em 2006 até 2023 passaram muitos anos, e é pela primeira vez, até foi uma iniciativa da APA, fomos proativos, em que solicitámos à ANA, está aqui um conjunto de obras a acontecer, explica-nos isso. Então foram submetidos estes dois pedidos em momentos diferentes e que tiveram parceiros diferentes em razão daquilo que é se aqueles projetos geravam impacto significativo. Então disso fica muito claro o rigor sempre da APA em matéria de avaliação de impacto ambiental. Insisto, senhores deputados, há uma coisa que é clara, a APA não tem funções nem licenciadoras, nem funções de fiscalização. E, portanto, aguardamos sempre que nos submetam estes processos. Portanto, gostava que também isso ficasse claro. Sobre a avaliação de impacto ambiental, sobre a questão do ruído, já expliquei, aguardamos agora que nos faça submeter o quarto ciclo de planos de gestão de ruído, aguardemos, a última reunião correu bem, há uma abertura por parte da ANA, dizer da questão da RCM, foi aqui o sugestado da questão da RCM, dizer duas coisas. A RCM abrange mais daquilo que era. A RCM vai desde entre Almada até Vila Franca de Xira. É Almada, Lisboa, Vila Franca de Xira e Louros. São os quatro municípios. E dizer que, no fundo, diria que é complementar às obrigações da ANA. Isto é, ela não substitui à exigência da ANA. Não, é complementar. Esse é o entendimento da APA e é o que está escrito na RCM. E, portanto, a população abrangida pelo impacto da operação do aeroporto, ela extravasa aquilo que é o plano de ação do Rio. Recordo que ele está adaptado aos edifícios construídos até 2002. Nota também que gostava que ficasse muito claro sobre isso. Sobre os voos noturnos, já expliquei. A questão da poluição do espectro foi também aqui invocada. Como sabem, nós temos, enfim, vou tentar usar aqui uma linguagem mais simples para os seus deputados poderem perceber. Nós temos uma estação que é a estação que mede aquilo que é a poluição atmosférica, que tem a ver com os parâmetros SO2, partículas, o NOx, o NO2, os óxidos de azoto, enfim, não vou falar sobre isso. E desses parâmetros, aquilo que estão medidos nas estações de referência, não há alterações significativas, pronto, aqui não há qualquer encobrimento. A nível dos metais pesados, é medida na estação de Alfragide, metais pesados, o mercúrio, o chumbo, também não há registros de alterações nesta estação de referência em matéria da qualidade do ar. Em síntese, dizer se o plano de ação de ruído aguardamos cá nos someta o plano, dizer também, porque não é correto dizer, muita coisa está a acontecer também. Insisto, nos edifícios sensíveis, quer na área da educação e na área da saúde, dos 17 identificados, mais de 50% estão a ser aplicados medidas. Obviamente isto também tem dificuldades, eu gostava de ficar claro sobre isso, porque isto obviamente a ANA financia, mas quem tem que aplicar é os proprietários destes edifícios, e obviamente gera incómodo. Recordo a questão do ISCTE, fazer intervenções nas fachadas pode perturbar o ano escolar, portanto há aqui questões de calendário que é preciso acautelar, também convém ficar claro, muito claro sobre isso. A questão sobre os edifícios, a parte habitacional, que no fundo é aquilo que nos separa entre a APA e a ANA, verdadeiramente é isso, já o expliquei. Então, TRCM não substitui, mas complementa aquilo que é as obrigações da ANA, é o nosso entendimento, e a última reunião, Sr. Deputado, tenho que dizer que correu bem. Eu acho que a ANA deu abertura para esse novo entendimento, isso é positivo, mas aguardamos que a ANA nos faça submeter o plano de ação de ruído sobre isso. Dizer também que nós somos sempre muito rigorosos e, portanto, pela primeira vez um incumprimento e nós participamos em Gamota. Sr. Deputado, agora está a dizer outra coisa, só há um processo de contornações a partir de 2022. Antes não havia qualquer infração no âmbito do plano de ação de ruído, também como explicar sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Presidente. Vamos dar por terminada esta audição, agradecendo a presença e da APA. E, senhores deputados, às 14 horas retomamos com a próxima audição. Muito obrigado.